Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 4 ao 8 de Genjutsu. Eu sou o Thunder e, rapaz, tem coisa demais pra falar, então não sei nem o que usar de introdução.
Aqui é o Maurício, a introdução é a errata, que era pra ter sido feita, era pra ter sido corrigida no último chá, mas não foi feita, e alguns meses depois estou indo aqui dar a errata, que já está nas referências do podcast. Vamos começar,
por favor. Tá o Maurício. Até porque, meia culpa, né, vamos dizer assim, que esses tempos todos que ficamos sem chá, não só de Genjutsu, mas do chá como um todo, foi por uma série de problemas, principalmente de saúde, meu, fiquei no mínimo 2 semanas de molho com problemas de garganta. Não sei se vocês vão perceber, mas ainda não estou 100% com a minha voz. Mas vamos que vamos, porque tem coisa pra caramba pra fazer. E ao longo desse tempo aí, a gente até não conseguiu fazer antes, porque o próprio Genjutsu já era uma gravação que a gente ia fazer de 2 em 2 episódios, de 3 em 3 episódios, dependendo da situação. E aí juntou tudo, e aí a gente vai fazer um baldão agora, né? Um ruchadão dos episódios 4 ao 8. Mas beleza, Maurício, começa aí com a sua errata, porque você tinha algumas coisinhas pra falar do episódio 1 ao 3, né?
Isso. É rata tarda, mas chega. Por isso que eu digo, sempre que vocês perceberem alguma incorreção, alguma coisa que eu comi bola, errei termo, por favor, envie comentários, envie e-mails, que estará sendo corrigido o mais prontamente possível. E sempre chequem as referências do podcast, porque lá, geralmente, já as erratas chegam primeiro. As referências e os comentários. A errata que eu tenho a fazer do chá passado de Genjutsu é que eu comento que as sementes têm fotoperíodo. Isso é um erro tremendo, porque eu errei o termo. Não é fotoperíodo. O certo é falar que elas têm fotossensibilidade. Elas não percebem a duração do dia, e sim elas percebem a intensidade luminosa. A ideia que eu usei para falar das sementes naquela época, naquele chá, de como determinados grupos de planta só germinam na presença de luz como um mecanismo de defesa para elas monitorarem as condições ambientais e só germinarem em condições favoráveis a elas, mantém igual. A ideia geral do argumento está certa, mas eu troquei os termos. E como complementariedade, falar que essa questão de fotossensibilidade ou fotoblastismo também acontece em plantas tropicais, mas relacionados àquilo que eu falei das dinâmicas de clareira. Então, plantas pioneiras que têm um ciclo de crescimento muito rápido e que, por isso, precisam de muita luz, que são as plantas que primeiro fecham a clareira quando uma árvore grande e velha morre, as sementes dessas plantas em clima tropical, elas têm fotossensibilidade, elas são fotoblásticas positivas. Então, quando elas sentem que tem luz, ou seja, uma árvore grande morreu, surgiu uma clareira, elas iniciam o processo de germinação para rapidamente fechar essa clareira, bloqueando a entrada de luz e facilitando e permitindo uma melhor germinação das outras plantas secundárias e clímax, que são plantas mais velhas, que podem viver até centenas de anos, que vão substituir essa pioneira quando ela morrer em algumas décadas, em 10, 20 anos. E assim você faz uma dinâmica de clareiras na floresta, com árvores morrendo e brotando por debaixo, que faz com que em climas tropicais essa necessidade de poda das florestas para manter a saúde e o vigor delas não seja necessário, porque você tem árvores, uma grande diversidade diferente de árvores, com ciclos diferentes, com idades diferentes. Em clima temperado, o sistema é mais simplificado, entra mais luz, existe mais abertura de luz e existe uma menor diversidade de espécies. As dinâmicas de clareira ainda podem acontecer se você tem árvores com idades diferentes, mas é uma dinâmica um pouco diferente, que daí entra no argumento que eu dei no chá passado, acho que ninguém se lembra, mas voltando de por que aquele argumento que o protagonista deu para a Floresta das Elfas só valeria para climas mais frios, e olhe lá, não é um argumento muito válido. Mas eu posso voltar nele, porque nesse catadão de episódios temos o deslizamento de terra e florestas podem ser derrubadas porque o ser humano não interfere na natureza. Eu sei que não foi essa bem a mensagem do anime, mas eu estou aqui ironizando antes de começar a falar do episódio provavelmente dito, que é o episódio 4, que a gente vai pro Masterchef do Povo com Fome.
Pois é. Esse episódio do Masterchef, eu achei, primeiramente, idiota. Um contexto que eu falei, mano, não faz o menor sentido, e quando, obviamente, ironizando a situação, quando simplesmente tudo aquilo aconteceu de um jeito de, olha, então, né, o povo tá passando fome, vamos mostrar comidas gostosas aqui pro pessoal ver como prepara. A priori, é meio engraçado você pensar que você tá transmitindo um programa de culinária pro povo passando fome. É meio estranho. Mas eu entendi o contexto da situação, que era, de fato, ensinar que existem outros hábitos alimentares e outras coisas que dão pra fazer. Eu gosto dessa dinâmica de Genjitsu. Eu gosto da ideia deles se preocuparem com isso, porque eu acho que é uma conversa que aí vai de algumas informações que talvez você tenha trazido, Maurício, sobre a verossimilhança, tanto que você já tinha dado conversado sobre alguma coisa antes, né, desse episódio ir pro ar, eu até lembro. Olha só, eu até lembro. E esse episódio, quando ele chegou e começou a explicar algumas coisinhas como o que, que é classificado como demônios, o que, que é monstro, quais são as bestas aqui, ele tá meio que mostrando, a princípio, uma pequena fragilidade da própria produção. Inclusive, a produção do episódio 4 pra frente, não que o anterior já não tava ruim, mas a escala de problemas em âmbito de produção só tá aumentando. Acho que o episódio 7 ou 8 foi um episódio terrível de produção, aí eu já não vou lembrar exatamente, daqui a pouco a gente lembra qual é. E ele meio que fazer esses monólogos expositivos, explicando alguma coisa desse mundo, porque parece que é o único recurso que ele tem pra fazer tais explicações, é meio triste, cara, porque você percebe que Genjitsu, ele é uma história bem interessante, sabe? Parece que seu material original, ele tem bastante carne, ele tem bastante conteúdo pra ser contado, só que a produção, né, o projeto de Genjitsu é tão catastrófico que toda aquela qualidade que ele tem pela própria existência dele, pelo próprio contexto inicial dele, ele se perde. E aí eles têm que ficar fazendo alguns malabarismos pra passar essas informações, como, por exemplo, no começo do episódio, e essa daqui é a cadeia alimentar, sobre o que é demônio, o que é monstro, o que é dragão, o que é essas criaturas aqui, como a gente classifica. Sendo que teriam formas muito mais eficazes de fazer todas essas informações serem passadas de uma forma que importa, porque você simplesmente quebrar o tempo e o espaço do episódio pra jogar um balde de explicações sobre o mundo, que muitas delas vão ser simplesmente esquecíveis, não acho que é a melhor forma de você conectar tais informações à narrativa. E poucas obras conseguem fazer isso de forma eficiente. E Genjitsu, obviamente, não consegue fazer isso.
Eu acho legal que Genjitsu, pelo menos, vamos dizer assim, dentre os ICKs, ele não é uma história perdida. Ele tem uma série de pontos, como você falou, bastante interessantes, que dá pra gente correlacionar com a realidade, discutir ou trazer temas sobre, né? Eu gosto bastante de obras assim. Uhum. Mas essa questão que você falou dos diálogos positivos, principalmente no início do episódio, eu acho que vale uma crítica um pouquinho mais pesada em cima disso, porque saber a estrutura da cadeia alimentar desse mundo não serviu para nada do que a narrativa quer contar agora, que ele tá querendo focar na administração do reino e com o plot de fundo da guerra contra os demônios. Então você comeu tempo para explicar uma coisa que provavelmente não vai ser usada essa temporada, porque a Genjitsu está acabando e, bem, acho que a gente vai acabar na unificação do reino. O plot dos demônios, ou que existem dragões nesse mundo, vai para qualquer outro lugar. Então, isso mostra, de novo, reforça como esse projeto é meio frágil, porque na hora de selecionar as ideias e o que vai e o que não cabe ser explicado em cada momento, eu não sei se isso é um problema do material original, que quer fazer essa enxurrada de informações ao longo dos negócios e eles só estão copiando e colando, ou se eles resolveram contextualizar aqui, sabe-se lá por quê. Essa questão tá estranha. Mas indo ao ponto do Masterchef, a ideia é interessante, pero no mucho. Existem algumas coisas. No chá passado eu falei dos punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são inclusive são uma coisa muito interessante das pessoas tomarem conhecimento, não só para falar de que a gente referenciar Genjitsu. Nossa, existem plantas que existem ao nosso redor, muitas delas plantas daninhas, que podem servir de alimento e tudo mais. Notificações do computador. Tranquilo. Que podem servir de alimentos e tudo mais, e que as pessoas em situação de dificuldade podem estar utilizando para complementar sua dieta, ou mesmo pessoas com alimentação normal, sem dificuldade nenhuma, podem estar usando para enriquecer a dieta com mais vitaminas, mais minerais, com alimentos mais nutritivos. E daí você tem as punks, que são essas plantas que a gente não costuma comer, mas geralmente elas são muito mais nutritivas do que aquelas que a gente geralmente encontra no mercado, geralmente são plantas nativas, etc, etc. Só que o que Genjitsu está fazendo aí, esse Masterchef, é um pouquinho problemático, porque a gente tem que levar em conta que boa parte dos pratos que ele mostrou aí tem limitações regionais. Então eles estão contextualizando, nossa, é um reino grande, então você tem elfos nas florestas num canto, você tem mares nos outros, você tem uma diversidade de território muito grande. Japão imaginando territórios grandes. Piada. Ao mesmo tempo que parte dos alimentos que ele está mostrando ali são exclusivos de um território. Olha só, pessoas, vocês podem comer polvo. Muito legal para quem mora no mar, mas quem mora no interior?
Exatamente. Inclusive, a gente já viu no próprio terreno daquela região que a costa são de determinados lugares. Porque tem, por exemplo, eu não lembro exatamente qual que é o mapa, mas eu lembro que a direita do mapa é a parte da costa, né? A parte que dá pro oceano. Ao outro lado, né, do lado da esquerda, já são territórios que beiram a outras regiões, a outros países. Então, tem como você ter costa ali, ter mar e ter esse tipo de especiaria por aquela região, né?
Uhum. E outras coisas. Aquela raiz que ela mostrou lá da elfa lá, aquilo ali é uma referência a uma planta real que existe e tudo mais. Ela é, inclusive, poderia ser considerada uma punk no Japão, porque ela é uma planta daninha. Ela, se não me engano, é uma asterácea. Deixa eu olhar aqui rapidinho, desculpa.
Uhum, sem problema. É que, tipo, aí volta naquela ideia também, né? Tipo, até um slime, por mais banal que seja, ainda você tem que caçar um bicho que tenha que ter na sua região. Então, ainda assim, a conversa sobre nem todo mundo tem acesso dentro desse território grande, assim, ainda se mantém.
Isso. A bardana que ele coloca ali, né? Uhum. Aquela raiz que ela mostrou lá das elfas é uma planta real, ela se chama bardana, é uma asterácea, ou seja, da família do girassol, e é uma planta daninha, parece um cravo. Deixa eu pegar aqui a foto dela, não sei.
Tem aí, eu já mostro aqui pro povo que tá na live, quem estiver vendo depois, quem estiver vendo pela gravação, veja nas referências.
Você olha aí, parece um mato, parece um capim ali, uma serralha muito, muito doida.
De fato.
E é uma planta que no Japão ela é considerada daninha e tudo mais. Problema vai. A comparação é espúria, mas o exemplo ainda é válido. No Japão é uma daninha, no Brasil é uma planta exótica. Você tem regiões diferentes e nem todas as plantas estão adaptadas a todas as regiões, tradições edafoclimáticas e tudo mais. Ah, o anime chega nesse grau de explicar que determinada região a planta é endêmica, só existe naquela região e não. Não, o anime é bem raso e todo mundo ficou feliz porque agora a gente sabe que pode comer aquele mato ali na esquina. Mas é um ponto que eu quero trazer de reflexão pra, tipo, é meio complicado esse negócio, fora o fato de que o rei fazendo um banquete pra um povo passando fome não é geralmente uma coisa que o povo bate pau.
Tem essa também. Eu acho que a ideia por si só, ela meio que é estranha. É interessante como o Genjitsu ele tenta veicular. Só que no final do dia meio que volta aquela ideia do Okawaii Koto, né? Porque o contexto é muito mais complexo quando você tá lidando com fome e falar sobre essas plantas e essas comidas mais exóticas. Porque, por exemplo, ele jogou grilo aqui. Isso é interessante. Isso daqui já é um pouco mais, talvez, acessível pra todo mundo. Mas mesmo assim, vai ter que caçar um grilo e grilo lá em toda a região. Ainda a conversa é um pouco mais complexa do que apenas tão introdutória e tão superficial como o Genjitsu dá, né?
Sim, sim. A questão do grilo é interessante porque a ideia de comer insetos é uma ideia que está sendo fomentada, assim como as punks elas estão sendo fomentadas atualmente no contexto de escassez de alimentos e agricultura sustentável, alimentação à base de insetos também, e grilos são nutritivos e tudo mais. É interessante que o anime está dando esse exemplo, e pensando que é um anime feito no contexto japonês, quando ele coloca a bardana, que é uma planta daninha do Japão, quando ele coloca o grilo e tudo mais, é interessante como ele tenta fomentar essas plantas de lá e tudo mais, que inclusive é um ponto que dá pra passar um pano pra Genjitsu, mas de novo, né, o Okawaii Koto, todo mundo igual. Eu acho que dessa parte do banquete, desculpe a minha desorganização, mas deixa eu ver se é só.
Acho que não tem muito mais ali, é literalmente só eles passando em cima de todas essas comidas que poderiam ser feitas. Eu acho que, tipo, é mais a forma introdutória que, de novo, é legal eles falarem, mostra que, de novo, Genjitsu tem algumas preocupações que são positivas, mas a estrutura do anime não ajuda. A forma que ele veicula essas informações geralmente estão muito truncadas a um tempo e espaço específico daquele momento da história. É, assim como, por exemplo, no próprio episódio 4, a gente descobriu que aquela garotinha, ela também o grande twist dela é que ela falava com demônios. Aí carregou-se uma nova preocupação dentro da história, que é sobre as tribos demoníacas e tal. Mas é muito ponto isolado. É muito ali. Uhum. E depois, tipo, você vai cessar essa informação, Deus lá sabe quando. E
sim,
eu não sei se isso é do material original, assim que você também questionou, e eu acho que isso daí indifere, porque pro anime como um todo, isso daí não funciona. Essas informações jogadas em contextos específicos, isolados, onde eles não têm nenhuma conexão posterior com outras informações ou outras vivências, faz quase Genjitsu ser uma história episódica, vamos dizer assim, que não é a estrutura dele, que não deveria ser.
O que é estranho, porque você tem trechos que podem ser facilmente recortados e vistos em qualquer ordem, e trechos que segue, que você consegue montar a cronossequência, tudo empacotado no mesmo episódio. É esquisito. É. E só fechando essa parte aqui, acho que do episódio 4, eu tava vendo aqui porque, apesar de não ter muito o que falar, eu pesquisei bastante coisa sobre artigos dessa questão de alimentação à base de insetos, punks, até a questão do preparação de miso e aquela técnica lá do Ikijime, de matar, que no caso nosso é de matar peixe, que ele referencia para matar o slime e tudo mais. Fiz uma pequena busca sobre isso com alguns artigos e coisas do mais. Para quem interessar, por favor, as referências estão na descrição do podcast, nas referências. Tem bastante legal, inclusive, alguns guias sobre punks nativas do Brasil. Para quem estiver precisando caçar comida no mato, em alguns momentos se faz necessário.
Interessante, cara, interessante. Inclusive, querendo ou não, é uma temática meio complicada, porque quando a gente fala de se alimentar e usar o que tem em tempos de necessidade, até alguns outros animais que não são convencionais a gente consumir acabam entrando nesse espectro, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei se vai fugir demais, mas eu sempre, tipo, vi conversas que são um pouquinho mais complicadas quando em determinadas regiões o pessoal começa a comer outros animais que não sejam só vaca ou galinha pra se alimentar, porque, tipo, acabou a comida. Então, tipo, isso acaba acontecendo de fato, né?
É o que mais acontece no interior do Brasil. Tatu, lagarto, cutia, anta, o que mais acontece no interior do Brasil?
Cachorro e gato entra nessa lista às vezes, né?
Sim, é que daí... É que eu tô pensando interiorzão mesmo, que o povo caça o animal silvestre, uhum. Mas sim, cachorro e gato também.
Pois é. Porque é meio delicado esse assunto, eu sei que é meio difícil, né? Às vezes até o pessoal que pensa bastante na ideia de você não se alimentar de carne é muito contra essa ideia, mas às vezes tem situações tão caóticas que não tem mais comida que qualquer coisa vira comida, infelizmente, né?
Uhum. E acho que pulando pro episódio 5, o 5 também é a continuação do Masterchef, certo?
Sim, ele explica o negócio do slime. Inclusive, você falou do negócio do peixe. Tipo, como que o peixe também se prepara dessa forma? Como assim? Eu não entendi exatamente.
Você tem uma técnica, o Ikijime é uma técnica pra matar e conservar o peixe de uma forma que ele dure mais. Que é o quando ele mata o slime ali, ele faz a referência a essa técnica. Que é, no caso, você não dá uma paulada, mas você faz uma inserção precisa na cabeça do peixe para que ele morra de forma instantânea, sem perceber. E daí você não tem uma série de liberação de compostos ali na questão do estresse do bicho, que melhora a qualidade da carne e a carne dura mais.
Faz sentido.
E é aquela coisa, eu não vou matar o peixe na brutalidade, eu vou matar com jeitinho para que ele dure mais. Daí o anime extrapola colou pra questão do slime.
Uhum.
Que pra quem não sabe, geralmente se mata peixe por eletrocutado. Pelo menos você dá um... Você desmaia, você abate industrial de peixe, se não me engano. Você bota... Chega o caminhão com o tanque com os peixes, você bota eles numa bacia, dá um baita de um choque pra eletrocutar todo mundo e depois só passa abrindo e limpando o bicho.
Caraca, não faço ideia disso. Interessante.
É.
Nesse episódio depois, basicamente, é... Lore.
Episódio 6, certo?
Vai, o episódio 5, pra não falar que não tem nada, eles explicam, mostram um pouquinho sobre aquele cara de preto lá que vai virar primeiro-ministro dele, alguma coisa assim. Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui o...
A referência ao general japonês e não sei o que lá...
É, exatamente, vamos...
General japonês genérico.
O braço direito do rei, que é o cara que vai fazer os grandes planos militares dele, porque ele é todo marrento, é o Akuya, é ele mesmo, que ele vai ser o cara que vai ser o cérebro dele dentro das peripécias militares que ele vai fazer, que inclusive isso provavelmente vai acontecer, já que ele vai tretar com o leão. Então, esse cara vai ser importante depois. Então, isso aqui é só uma introduçãozinha, e depois, momento Slice of Life, vamos falar sobre, tipo, poligamia, vamos ter o nosso momentinho fazendo cosplay de colegial e ir pra cidade. Tipo, eu gosto da conversa sobre a ideia da poligamia nesse anime, não vou negar. Eu não vou negar.
Excelente tudo. Botar esse ponto na mesa, porque eu trouxe alguns artigos sobre poligamia em seres humanos.
Ótimo, então eu acho que é um bom tema pra gente conversar, cara, porque assim, querendo ou não, eu acho que de tudo que ele tá apresentando, que tem uma certa relevância de fato, e não que é relevante a poligamia nesse mundo, mas ele é relevante pelo contexto apresentado da obra, porque são coisas que se aproximam mais do personagem e da vivência deles. Então, o momento harém é mais coerente porque ele é mais próximo dos personagens da vivência deles. Então, quando ele começa a conversar sobre isso, as relações interpessoais dele, e conecta ao contexto de mundo, isso teoricamente deveria ser uma estrutura utilizada para todas as outras coisas que são apresentadas, e não apenas essas informações flutuantes que Genjutsu apresenta. Então, quando ele começa a criar um contexto, dentro desse contexto, ele cria uma ruptura de informações entre o protagonista e o mundo, e isso é debatida, querendo ou não, essa é a dinâmica máxima, ou deveria ser, de um isekai. E isso é legal. Então, quando você tem o personagem de um outro mundo, e todo mundo sabe que ele é de outro mundo, ele vê uma situação que pra ele é estranha, sendo que ele é de outro mundo, e isso é debatido, isso tem toda uma conversa sobre, e os personagens explicam pra ele como funciona essa questão desse mundo, é legal. O contexto é a poligamia, mas mesmo assim, ainda assim é uma conversa que, pela estrutura, é muito mais funcional do que, por exemplo, as questões das conversas sobre as florestas, ou até mesmo a questão das alimentações diferenciadas que ele tava fazendo no Masterchef e outras coisas do tipo. A estrutura da conversa de poligamia, pra mim, é o que mais me comprou desses últimos episódios aí, porque pelo menos foi a estrutura que mais funcionou.
Ironicamente, o choque de culturas está na questão de quantas waifus ele pode ter. Eu tô vendo o autor da obra original. Mas falando sério agora, existe um problema com a questão da poligamia em humanos. Primeiro, eu gostaria de fazer a pergunta fácil pro Thunder aqui, pro chat também, vou dar uma olhada nele. A espécie humana, Homo sapiens, é monogâmica ou poligâmica? Por natureza.
Caraca, essa é uma pergunta difícil.
Essa é uma pergunta difícil pra caramba.
Essa é uma pergunta difícil.
Envolve caracteres... Uma dica, a resposta envolve caracteres biológicos. Pense em espécies naturalmente monogâmicas e poligâmicas. E envolve caracteres culturais.
Então, eu ia puxar pro eu vou enviar um macaco aqui, eu vou dar uma de caiba. E pensando nos macacos, geralmente tem aquela ideia do macho alfa, ou do líder da tribo, ou do grupo, e coisas do tipo. Então, querendo ou não, o mais forte se reproduziria, e o mais fraco se reproduziria menos. E o mais forte teria, o líder, ele teria o acesso a mais fêmeas, líderes e o macho que não seria os líderes, ou que não seria, que seriam os mais fracos, ou perderiam lutas, talvez não se proliferaria. Talvez, se fosse pra dar uma resposta, vou usar um pouco dessa lógica aí pra dizer que sim, são poligâmica. Poligâmica, tá certo? Meu Deus, agora eu esqueci a palavra. Poligamia, tá certo.
Então, vou dobrar a pergunta. Nessas espécies de macacos em que isso acontece, existe o macho alfa com seu harém de fêmeas. Qual a característica do macho alfa para manter o harém de fêmeas em relação aos demais machos?
Ser maior.
E as fêmeas?
Aí eu já não sei.
Dimorfismo sexual.
Dimorfismo?
Dimorfismo. Em mamíferos a gente acha meio estranho olhar isso, mas pensa no galo, pensa no pavão. Exemplo mais clássico de dimorfismo sexual. Você tem um macho muito diferente da fêmea com relação a órgãos não reprodutores. Então você tem uma diferenciação grande entre machos e fêmeas em relação a órgãos não reprodutores. Quando a gente pensa em mamíferos, são menores, aves são muito mais comuns de ter isso. Mas em primatas também temos. O dimorfismo sexual em primatas está ligado ao tamanho do corpo e tamanho de caninos, tamanho de dentes. E aí, tem diferença?
Não.
Diferenças em órgãos... órgãos não reprodutivos, não relacionados à reprodução.
É que assim, pensando dessa forma, sei lá, pensando em outro mamífero que seria o leão, por exemplo, ele tem um dimorfismo da juba, né? É muito mais fácil você perceber quando é uma fêmea e um macho. Quando eu olho pra um babuíno, um macaco, coisa do tipo, eu não consigo sim, ver essa diferença. E pra humano,
exato.
É bem pequena essa diferença.
Exato, começa aí. O ser humano tem pouco dimorfismo sexual. Existe uma outra questão, ou existe um outro tipo de poligamia em primatas que ninguém abordou, vi no chat aqui, nem você abordou, que é vários machos para uma fêmea. E daí existe uma outra característica de dimorfismo sexual associada a primatas. Alguém chuta?
Faço ideia, cara. Não faço ideia.
Tamanho de testículo do macho. Porque como a fêmea se relaciona com vários machos, existe a competição pela quantidade de sêmen. Quem produz mais para conseguir fecundar a fêmea.
Ah.
Nesse caso, também, o ser humano passa longe dos principais da competição.
Caraca.
Deixa eu ver se eu caço um artigo aqui da Frontiers que ele mostra o tamanho do testículo do chimpanzé em relação ao cérebro.
Olha, isso diz muito mais sobre os macacos do que os... Quer dizer, isso diz muito mais sobre o ser humano do que sobre os macacos, hein? Olha lá.
Então, a gente tem que... É aquela ideia. Entender quem é próximo evolutivamente da gente para entender caracteres biológicos. E já aproveitando, o ser humano não é um ser totalmente biológico, mas eu quero engrenar essa conversa porque eu sei que assunto poligamia em seres humanos é um assunto bastante complicado. Então, antes de vir me tacar pedra, por favor, ouça a conversa até o final.
Com certeza, com certeza. Ainda bem que a gente não tem um canal de cortes. Ainda bem.
Eu vi a indireta. Espero que o Thunder não desmaie.
Eu vou desmaiar por quê?
Mas está no chat, devia ter marcado como spoiler.
Ah, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ok, ainda consigo olhar isso e... Caraca, irmão! Ok, de repente o contexto está pensando com a cabeça de baixo? Tem contexto aí. Tem contexto, mas enfim... Uau, mas...
Chimpanzés.
Então, pois é, chimpanzés, obviamente, né? Mas...
Comenta, vai.
O que exatamente isso influencia? Vamos dizer assim, tipo, o tamanho vai influenciar na quantidade de
esperma produzida pelo macho. Se a fêmea copula com muitos machos, como o macho vai garantir que o filho é dele?
Ah, entendi. Faz sentido.
Existem, de novo, eu tô trazendo isso porque o modo como uma espécie reproduz também se reflete nas características anatômicas dela. Esse é o primeiro passo para a discussão de se avaliar se o ser humano é uma espécie monogâmica ou poligâmica. Até o momento, não parece que o ser humano tem características muito voltadas à poligamia.
Sim.
Certo?
Sim.
Mas daí chega uma questão. Inclusive, boa parte do que eu tô falando aqui é do artigo da Frontiers que tá na descrição. Por favor, leiam a descrição pra vocês pegarem as referências e tudo mais. O artigo da Frontiers tá nas referências. Mas aí você entra um segundo aspecto que eu vi que a maioria respondeu poligamia por um motivo muito simples. Grande parte das sociedades humanas aceita poligamia.
Sim, de fato. Mas isso daí não é por... perpetuar a espécie, pra tentar ter múltiplos parceiros de ambos os sexos pra conseguir procriar mais.
Aí você entrou num ponto chave. Eu vi que colocaram no chat. A espécie humana é fértil o ano inteiro.
Uhum.
Então, teoricamente, isso corroboraria pra esse argumento. Só que tem um pequeno porém. Qual o período fértil da mulher? Quantos dias ela fica fértil?
Varia de 5 a 7, 8 dias dentro de um mês. Você tem...
Isso, 5 a 7, mas isso tem mais a ver com não só a sobrevivência do óvulo, que o óvulo dura, acho que, se não me engano, 24 horas,
uhum.
mas também a sobrevivência do sêmen do parceiro dela dentro do corpo dela, que também pode viver mais 24 ou 48 horas. Você soma tudo isso, dá 4 a 5 dias de sobrevivência numa janela de ciclo menstrual de 27 dias.
Então você tem basicamente 4 ou 5 dias pra conseguir ter um... Tipo, ter um embrião... Formar um embrião, né? Ou começar a formar dentro desse período aí e entre uma menstruação e outra, né? Entre um período fértil e outro.
Isso! Aí você entra num ponto interessante. Probabilidade. Se o homem tem um harém de mulheres e fica trocando de mulher todo dia, qual a probabilidade dele acertar? Porque os ciclos menstruais, teoricamente, são aleatórios e randômicos. Ele tá pegando, tá jogando na loteria todo dia.
Sim, de fato.
Isso reduz um pouco a probabilidade de você conseguir uma prole com esse rodízio de parceiros, somado ao fato de que a taxa de fecundidade, de fertilidade humana é baixo. Então, acho, se não me engano, 40% dos embriões fecundados são expelidos. Não geram uma criança. Gera uma criança que nasce. Não tô nem falando taxa de mortalidade pós-nascimento.
Uhum. Caraca, tipo, assim, outra pergunta que eu não sei se exatamente tem esse ponto a ver, mas o ser humano é uma espécie bem difícil de se reproduzir, querendo ou não.
Sim.
É? Caraca.
Você vê a praga que a gente é pra ter durado até hoje, né?
Pois é.
Mas a ideia é basicamente isso. Esse aqui entra a questão. Então, se você entra na... Eu sei, aula de biologia no chá. Desculpa, gente, mas eu acho interessante trazer esse tema para refletir um pouco. Porque a questão do harém em animes é muito comum. E já que Genjutsu resolveu racionalizar um pouquinho ele, eu vou trazer racionalização em outro nível.
Perfeito.
Peço desculpas que se incomodaram.
Não, porra nenhuma. Vá merda. Se incomodou. Tá super interessante o papo.
Mas entremos na matemática e o Thunder também, que é de exatas, pode me ajudar na conta.
Uhum.
Meu Deus do céu. Se você considerar que são tanto o homem quanto a mulher estão nas plenas condições sexuais total, então a fertilidade do óvulo e do espermatozoide está máxima, então ele tem os 5 dias férteis na janela do 27, mas os 60% de chance desse embrião formar uma criança e nascer, que é desconsiderando aquela taxa de mortalidade de 40%, você tem uma probabilidade baixa de um homem conseguir ter um filho se ele ficar trocando de parte, se ele tiver muitas parceiras e ficar trocando delas o tempo todo. Tem que lembrar que, via de regra, o homem não consegue procriar muitas vezes no mesmo dia. Existe também essa limitação biológica na nossa espécie.
De fato.
Deixa eu só fazer a conta aqui rapidinho, peraí. Dá mais ou menos 11% por vez, se fosse uma jogada aleatória. 6 a 11%.
Ô, louco.
É bem baixa.
Bem baixa.
Isso entra o outro ponto, que é o ponto do artigo da Frontiers e de outros artigos relacionados à poligamia. De maneira geral, as sociedades, a grande maioria dos relacionamentos humanos são monogâmicos. A grande maioria. A poligamia está relacionada a status social. Então eu tenho várias parceiros ou parceiras porque eu posso. Não tanto para questões reprodutivas.
Que interessante. Tipo, eu vejo plenamente a resposta cultural ser o que mais embasaria a poligamia em muitas das culturas, mas eu pensei que tinha um pouquinho mais de ponta biológica nisso. Interessante saber disso.
Tem o fato de que geralmente a mortalidade humana nos tempos pré-históricos era maior, então você perdeu o parceiro era maior, então a ideia, você tem, a questão da monogamia humana, ela é temporal. Então, geralmente, o ser humano tem relacionamentos a longo prazo, monogâmicos, uma pequena fase tendendo a poligamia na adolescência. Então, aquela coisa, na adolescência, relacionamentos de curtíssimo prazo tendendo para relações mais poligâmicas, o jovem falando que vai comer todo mundo. firma um relacionamento mais monogâmico de longo prazo, e daí a tendência é ou mantém esse relacionamento de monogâmico a longo prazo pro resto da vida, ou oscila entre relacionamentos monogâmicos de médio prazo. Então fica com uma por bastante tempo, depois divorcia e vai para outra e também fica monogâmico. Então é uma monogamia temporal. Seria esse mais o padrão humano.
É, faz sentido. Faz sentido. Vejo perfeitamente esse padrão, inclusive funcionando nos dias de hoje. Independente da cultura, né? Tipo, tem culturas que aí vão já jogar pra poligamia mesmo e dane-se. Né? Mas aí, de novo, é questão cultural, regional, tipo, até religiosa às vezes, mas enfim.
É, e de novo, mesmo nessas culturas, a poligamia de muitos, muitos parceiros está quase sempre restrita aos altos status sociais. A massa da população continua sendo predominantemente monogâmica, porque você não tem como sustentar vários parceiros. Então, mesmo nessas culturas onde você tem, pode ter 10 mulheres, a maioria tem uma só, porque pode ter 10 mulheres desde que você sustente as 10.
Faz
e sustentar,
sentido.
Você precisa ter status, o poder social para conseguir fazer isso.
Caraca.
Não é uma coisa trivial na maioria das sociedades. E mais do que isso, como falado no anime, a poligamia não é simplesmente o harém do homem. Existe o harém das mulheres, como eu falei no início lá das características biológicas. Isso também acontece em algumas sociedades humanas, inclusive em alguns grupos humanos indígenas do Brasil, onde a mulher tem vários homens. E todos eles ajudam na cria da prole e tudo mais. Geralmente ligados a ambientes um pouquinho mais complicados, um pouquinho mais hostis, natureza um pouquinho mais hostil, onde a ajuda de todos os pais daquela criança aumentam as chances dela sobreviver e tudo mais. Então, você tem o cultural influenciando no fator ambiente, em resposta a fatores ambientais de onde aquela sociedade vive e tudo mais.
Uhum.
É um pouquinho espinhoso esse assunto, porque, de novo, o disclaimer, sempre quando a gente vai tratar de biologia de ser humano, biologia e comportamento de ser humano, não é determinístico. Comportamento humano não é determinístico. E eu não sou um especialista da área. O que eu faço é pegar artigos, ler esses artigos e trazer coisas que eu achei interessante. Os artigos estão sempre nas referências. E de novo, eu coloco. Se alguém viu que eu falei alguma coisa errada ou não é a melhor interpretação do tema, por favor, coloque nos comentários, na descrição aí, para fazer as erratas e correções e tudo mais.
Uhum.
Mas voltando a Genjutsu, toda essa discussão que eu queria trazer é para refletir de novo a questão do harém do anime, que de novo é basicamente o status. Porque o anime quer mostrar o harém ao redor do protagonista, mas aquela outra garota raposa com o soldado genérico que tomou a carteirada do rei.
Muito bom.
É a monogamia. É o casal monogâmico. Porque ali nem sinal dele querer mais de uma outra companheira e tudo mais. Então, Genjutsu não chega a falar isso, mas é interessante como essa questão da poligamia por status social acaba indiretamente entrando em outros aspectos da obra e reforçando essa ideia.
É, querendo ou não, até o próprio Soma, ele meio que deixa, sei lá, a princípio a ideia de, não, meu negócio ainda ser mais tradicional, eu quero casar por amor, eu quero estar por alguém por amor, então meio que ele dá aquela cortininha de fumaça, mas eu acho que no futuro não vai ser bem isso. E...
É. Mas de novo eu entro. Fanfics à parte, isso não funciona tão bem quanto as pessoas acham que funciona.
Não, pois é, mas eu acho legal, cara, de desmistificar um pouco isso, porque, querendo ou não, eu acho que não cabe tanta conversa um pouco mais delongada disso, desse assunto, porque é um assunto mais espinhoso e eu tenho algumas opiniões um pouco mais fortes quanto a temáticas de harém em anime. Porque, vamos combinar, elas são muito mais pra fomentar uma fantasia assim, extremamente machista, já começo por aí, né? Tudo
Sim.
bem, existem haréns, reversos e coisas do tipo, eu não vou questionar esse ponto. Mas a gente sabe que majoritariamente são haréns machistas e de obras que inclusive não se propõem a isso. Se você pegar o próprio Genjutsu, ele não se propõe a isso. É diferente de, sei lá, você pegar um Toloveru da vida, que é uma obra pra literalmente masturbar a fantasia do harém, vamos dizer assim.
Uhum.
Agora, Genjitsu, por mais que ele tenha colocado aqui e tenha uma certa relevância em contexto, ainda a conversa não tá aqui. Tipo, a conversa não... Não tem o porquê disso daqui estar aqui, vamos dizer assim, né? Mas tá, eu não, inclusive, eu acho que em Genjitsu é super tranquila a conversa do Aren, ou a exposição do Aren aqui na história, comparado, obviamente, a régua dos animes que tá ultra lá embaixo, mas é uma coisa que, pelo menos se ele conversou, se propôs, racionalizou, mesmo que do jeito dele, pra mim já ganhou alguns pontinhos positivos comparado com uma infinidade de outras obras que é só literalmente a masturbação do conceito do harém machista pra cacete. Então...
Uhum. Desculpa interromper, mas aproveitando tudo isso que você falou, as referências que eu usei pra Genjitsu sobre poligamia em humanos servem pro anime que o chat tá spamando aí e já dispensam qualquer chá sobre ele na próxima temporada. Conversa encerrada sobre isso.
Eu acho justo, porque se for pra ter, eu quero conversar muito mais sobre o contexto do tema do que de fato da obra, porque aquilo lá não vale nem o tempo, cara. Bem, eu acho que vamos pro próximo ponto, que aí já é discutir sobre política no meio do bar. Porque é exatamente aquilo que aconteceu.
O vídeo seletivo tá osso.
Desculpa, velho, mas olha, por mais bobo que seja, a gente tá vivendo numa situação tão estranha que eu vejo uma situação dessa acontecendo numa mesa de bar, facilmente. Os caras estão conversando de política e vem um outro grupo e fala: você tá falando mal do meu político de estimação, vou lhe dar porrada. Bem, no caso foi carteirada aqui, mas eu não consigo me importar com a lore desse mundo, velho. Eu acho que não é nem questão de eu não conseguir me importar. Ela é tão mal estruturada que eu tô... Cara, desculpa, eu não tô me importando pra lore desse mundo. Eu vou me importar...
Ela é a mais genérica possível.
Também tem essa. Mas eu vou me importar quando as ações estiverem decorrendo ao momento da obra. Porque não adianta os dois personagens estarem conversando na mesa de bar sobre a lore do mundo, cara. É muita informação, é muito texto, sabe? Você não vai conectar isso a um grau de importância, de urgência... Inclusive, eu acho que essa conversa foi muito mais pra introduzir personagem, porque quando a coisa for pra acontecer, eu quero que essas informações estejam certas. Eu espero que essas informações, inclusive, estejam certas. Porque quando as ações estiverem sendo tomadas, que todo esse blá 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 vai ter alguma importância. Eu nem queria dar o exemplo de prática versus teoria, porque aqui não vou nem colocar na teoria. Mas nesse ponto em específico, em Genjitsu específico, eu acho que a prática ela é muito mais importante do que a teoria, porque não é de hoje que Genjitsu está fazendo aqueles monólogos enormes e falando sobre o mundo. Só que se isso não respaldar a ação em si, a gente vai voltar na mesma estrutura dos primeiros episódios, onde eles estão falando de coisas que eu não conheço, que eu não vi o personagem vivenciando, se importando, respirando aquele ambiente. Volta naquela conversa da floresta, porque inclusive me parece que tais informações previamente conversadas não serviu pra absolutamente nada quando as coisas aconteceram na linha de fato.
Na verdade, serviu. Serviu pra uma coisa que a gente já criticou nos primeiros episódios: o mundo não contradiz o protagonista. Ele é o Google, ele só confirma. E as informações da floresta foi isso. Olha só, o cara tava certo. Olha só, o Google protagonista aqui, o Wikipedia protagonista aqui. Nossa, vamos ouvir mais ele. E essa parte da discussão de política no bar? Eu vou me abster de comentar sobre relações com a realidade brasileira, porque, meu Deus do céu. Ai, tá batendo a depressão.
Eu já perdi a esperança. Eu só tô dando risada, aquela risada de nervoso, porque pra mim já deu, cara.
Eu tenho que me controlar pra não falar o que eu penso sobre algumas coisas.
Vamos marcar um chá pra jogar na mesa todos esses pontos. Ia ser incrível.
Um chá não, que eu não quero ser preso. Mas uma conversa de bar eu até aceito.
É verdade. Hoje em dia as caças às bruxas estão um pouco mais perigosas, de fato.
Indo pra essa questão voltando ao Genjitsu, meu Deus do céu. Foca. Essa questão aí, de novo, entra para reforçar. Porque, olha só, do nada uma discussão de causais ali, para dar toda a discussão do diálogo expositivo, de que os nobres do reino estão contra o novo rei, e você tem um nobre abrigando corruptos, e o sistema, e vai ter uma guerra sangrenta, e não sei o quê. Para acontecer no episódio 9 em diante, a gente vê essa guerra dos nobres corruptos, de não sei o quê, de não sei o quê. Só que é diferente de como várias obras fazem, que você tem o tema introduzido e desenvolvido antes de estourar o problema, Genjitsu joga, depois ele resgata, lembra disso daqui? Aqui, ó, tá certo, continua. Ele não tem desenvolvimento nenhum, é simplesmente as informações são genéricas. Nossa, o nobre malvado ali, malvado entre aspas, o nobre está abrigando corruptos, e se você ficar do outro lado da guerra, você, não, você vai sofrer, e não sei o quê, e essas conversinhas baratas, simples, rasas. Ele podia explorar tanto mais outras coisas, fora a sutileza da conversa do bar, que se Genjitsu já não tivesse essa sutileza dos diálogos expositivos desde o primeiro episódio... Não que não tenha continuado ruim, mas pelo menos já dá anestesiado da situação.
É um momento que eu só olho e falo, ok, vamos só ignorar, porque no final do dia serviu só pra introduzir a garota furry e o cara que tá ali pra ser mais um personagem.
Hã? É burro?
Também. Né?
É personagem burro pra fazer volume de cast e o protagonista poder explicar as coisas.
É, bem isso, bem isso. E pra introduzir o papai também, porque o papai deu uma murra na cara do jovem dinâmico, que tava falando merda.
E fala, então... Que só foi pra isso e foi fantástico.
De fato, né? Não sou a favor de violência, mas eu acho que ela resolve muita coisa. Se não resolveu, você usou pouco.
Não precisa ser violência, basta conversar com jeitinho.
Converse com os punhos, você viu Cavaleiros, aprenda com isso. Que horrível. Tudo bem, o exemplo também não é... O exemplo usado também não é muito bom. Mas eu acho que depois disso aí vamos para... Não é para rigurar, calma lá. Eu abri o arquivo errado, porque tá tudo fora de ordem aqui.
Sem problema, eu tô tentando achar o episódio 7.
Oh, meu Deus, onde fiz esse episódio? Achei o episódio 7, muito bom. Nossa, você tá... Aí, pronto, consegui. Tá, tipo, pequeno problema. Ah, episódio 7 começa com vou jogar RPG live action. Ai, mano, puta que pariu, velho. Foi esse episódio.
Inútil.
Foi esse episódio que eu falei, meu, a produção simplesmente fez um ban. Porque, cara, já tava ruim. Vamos mostrar um momentinho de RPG. Que grotesco, cara. Todo momentinho lá de dungeon é muito mal dirigido, muito mal animado. Eu não vou nem entrar nessa questão, cara, porque o Genjitsu como um todo já tá com uma produção péssima. E pelo amor de Deus, vai tomar no cu de esse staff. Para de ficar criando uma porra de 1 milhão de projeto tudo ao mesmo tempo, cara. Vocês pegam um Genjitsu que poderiam ser minimamente bacana e ter ali uma boa galera pra fazer uma história que vale a pena, e vocês trazem isso. Inclusive, olha que engraçado, o Jace Staff tá num momento, ele sempre teve nesses momentos, mas acho incrível que de um lado vocês estão fazendo Eden Zero e Shinigami Bochan, que são duas obras que estão indo muito bem, estão de vento e polpa, e de um outro lado vocês têm Genjitsu e Brewer Fraction Ray. Cara, não faz o menor sentido, pelo amor de Deus, Jace Staff, para de pegar 1 bilhão de projetos. Vocês estão matando uma série de obras. Não dá, não tem condição.
Uma dúvida, o orçamento é inversamente proporcional à demanda?
Provavelmente, cara, porque não tem condição. A Jace Staff é um estúdio grande, mas, cara, ela é tão grande que ela vai meio que pagando com coxinha os animadores, e o problema não são nem necessariamente os animadores, mas o projeto em si, e aí você vê todo esse caos acontecendo, porque você tem um projeto que acontece com pouquíssimo, não nem só orçamento, mas pouquíssimo tempo, pouquíssimo preparo, preparo das pessoas que são responsáveis pela, pelo desenvolvimento macro da obra, que é diretor e compositor de série. Não vou dizer que eles são despreparados como profissionais, mas eles não têm preparo para preparar tal obra. Eles, às vezes, não têm tempo para estudar, para conhecer a obra, para escrever o roteiro. Aconteceu com, por exemplo, o exemplo mais crasso disso foi com Tate no Yusha, quando o compositor de série descobriu há semanas antes do anime começar a ser feito o que ele tinha que fazer o roteiro. Então, assim, são essas atrocidades que permeiam o mundo dos animes, e meio que a corda estoura, e o pessoal só fala que é problema de animação, que é o tal animador que fez merda. Não, irmão, isso daqui é um projeto, isso daqui começa desde do comitê de produção, desde quando os caras engravatados começam a falar, porra, como que a gente vai tirar dinheiro dessa franquia? E aí você tem uma série de projetos que simplesmente quebram, tipo, destroem por conta disso. E algumas obras, inclusive, poderiam ter um potencial muito maior. Genjutsu na mão. Não que eu não acho que eles poderiam fazer um trabalho melhor, porque tem até deixa eu pegar eu sempre esqueço o nome do cara aqui, faz o roteiro, o Hiroshi Onogi, que é o roteirista que trabalhou em Fullmetal. O cara é muito bom, só que provavelmente o cara mal conseguiu meter a mão nessa obra. Então, deu no que deu. É muito triste, cara, é muito triste. E isso daí se reflete a todo o projeto de Genjutsu.
Essa questão da produção é até interessante, porque, de novo, roteiro, uma das poucas coisas que a gente elogia, e por isso que eu quis continuar com o chá de Genjutsu, é a questão de roteiro. Me diz, em termos de roteiro, pra que serviu a aventura na Dungeon?
Zero. Sinceramente,
serviu pra uma coisa. Ela serviu pra uma coisa. Pra mostrar a questão do protagonista com mentes paralelas ali, controlando outras coisas, que foi usado no rato pra encontrar gente no deslizamento de terra.
Ah, mas é muito tempo de episódio pra fazer só isso, cara.
Exato.
Tipo, eu entendo, acho justo, tem contexto, não, eu não iria questionar a questão do rato, porque já tinha as questões das penas ali, coisas do tipo. Mas, cara, você vai gastar a porra de 8 minutos do episódio pra fazer isso? Ai, meu Deus do céu, vai, tá mostrando muito como a composição de série está completamente perdida aqui em Genjutsu.
Exatamente.
Não, o Lobo mandando até aquele esse arco de jogar esse RPG em live action é tão importante que da novel pro mangá foi cortado. Então,
maravilha. Sensatez, gostei.
Pois é, parece que quem tá fazendo mangá de Genjutsu entendeu Genjutsu. Diferente da produção do anime de Genjutsu, que não entendeu Genjutsu. Eles não sabem o que é Genjutsu. Eles estão simplesmente fazendo os animes ganhar cor, ter um mínimo de movimentação, acho que já é muito. Mas os personagens se mover na tela e jogar uns dublador bom ali pra fazer um negócio. Porque, cara, é tenebroso essa produção.
Uhum. E saindo do RPG na Dungeon, vamos para um assunto pouco polêmico, né? Depois de falar de poligamia humana. Vamos falar de economia e como os preços dos alimentos são construídos.
Rapaz, eu não entendo muito desse assunto, mas... Eu acho que não era pra ter sido conversado de uma forma tão... Ah, vamos tomar um chá e falar sobre economia do jeito que foi falado, né? Porque, assim, acho que é um contexto um pouco mais sério, assim, que o anime poderia ter abordado de uma forma melhor, num contexto melhor. Não apenas conversando com a Saber sobre isso, pelo amor de Deus, né?
Uhum. De novo, eu não sou economista, eu sou engenheiro agrônomo, mas na minha formação eu tive as matérias de economia pra entender como é que se dá... Como se comportam os preços de alimentos e como se dá toda essa questão de preço de alimentos, custo de transporte e tudo mais. Depois, quiser perguntar para algum especialista por aí, lá vão ter. Referências a mais também são bem-vindas, como novamente eu sempre falo. Mas a questão dos alimentos, ela tem uma questão diferente, que é além da pura e simples oferta e demanda como o anime quer mostrar. Óbvio, existe lógica no raciocínio dele. Se falta comida num lugar e tem excesso em outro, e eu tenho uma boa estrada, um bom meio de locomoção, eu consigo transferir alimento de um lugar para o outro e assim manter a oferta estável nos dois lugares. Eu mando de um lugar para o outro. Só que isso tem um problema. Dá pra fazer isso com todo tipo de alimento?
Obviamente que não, né?
Exatamente. O primeiro problema começa aí. Geralmente, esses tipos de alimentos são os que são os não perecíveis. São grãos, são farinhas. Geralmente, grão e farinha. Não sabe muito disso.
Muito mais.
Porque hortaliças, frutas, verduras, legumes, a não ser que sejam transportadas em conserva, você não consegue ter um shelf life, um tempo de prateleira delas muito grande. Principalmente nessa época que você não tem refrigeração. Hoje em dia, ai, mas a maçã, ela demora um ano desde quando ela é colhida até chegar na mesa do consumidor. Ela passa em média um ano estocada. Sim, na geladeira.
Uhum.
Não no mundo medieval.
Uhum. Imagino que deve ser uma maravilha transportar carne no mundo medieval, inclusive, né?
É, transportavam que nem transportavam no Brasil colônia, carne seca.
Ah, é. Não, pois é. É um dos únicos jeitos de fazer isso, né?
Só que existe um segundo ponto da determinação de preços de alimentos. E daí, eu não sei se o Thunder consegue nas referências do podcast mostrar umas imagens, e pra quem tá vendo no podcast, tem umas figuras nas referências do podcast, e eu esqueci de falar no começo, mas já aproveito. Se as referências não tiverem formatadas, culpa minha que não tive tempo, porque algumas delas estão com link de acesso restrito, e eu disse que eu preciso formatar para vocês poderem caçar as referências em outros lugares, quando tiver acesso restrito. Então, referências dos EP 7 a 8 de Genjitsu, por favor.
Já estou chegando aqui.
A primeira figurinha de mercado de preços.
Ah, tá, que tá no próprio, no próprio arquivo aqui, né? Jogar aqui pro chat para eles verem.
Tá tosco, tá feio, mas é o que deu para fazer.
Tá lindo, cara, porra, tá bonito.
Primeira coisa, esse é o gráfico que Genjitsu mostrou. Então, eu tenho uma demanda do produto em relação ao preço. Então, quanto mais barato está o produto, mais eu quero comprar. Quanto mais caro, menos eu quero comprar. E uma oferta no sentido oposto. Quanto mais caro o produto está, mais eu quero vender. Quanto mais barato, menos eu quero vender. O ponto de equilíbrio, que é o ponto que esse preço vai ficar, é o ponto em que essas duas curvas, essas duas retas se interceptam.
Uhum.
E daí, se eu tenho uma modificação na oferta, que é representada pela seta aqui, onde ela aumenta ou diminui, eu tenho uma alteração proporcional no preço. Quando se fala de lei da oferta e da demanda, é esse gráfico aqui que ilustra isso. Ficou fácil de entender?
Eu vou falar
pro gráfico de baixo.
Eu vou falar pelo chat porque eu sou meio burro. Então, se eu conseguir entender, acho que o chat entendeu.
Certo. Agora pro de baixo. E daí pro de baixo eu faço a pergunta. Se o feijão ficar mais caro, você deixa de comer feijão?
Não, porque ele é um...
Se o arroz ficar mais caro, você deixa de comer arroz?
Não tem condição, porque ele é um... Ele é essencial, né? Ele só... Aí que tá, eles são essenciais e insubstituíveis, vamos dizer assim.
Pra nossa cultura, sim.
Ah, interessante.
É, arroz você pode substituir por qualquer outro grão, grão amiláceo. Uhum. Daria pra substituir arroz por batata. Só que arroz aqui é mais barato, por motivos óbvios, porque... Não queiram saber, se vocês reclamam de agrotóxico de alimento, não comam batata.
Ah, que legal, que legal.
É, mas entra essa questão. Se o arroz e o feijão ficar mais barato, você não compra mais arroz e feijão. Se fica mais caro, você também não compra menos arroz e feijão. A variação da procura pelo produto desses alimentos considerados essenciais muda muito pouco. Então, o que acontece, como eu mostrei nesse gráfico aí, se eu mudar a curva da oferta? Uma pequena modificação na oferta, na quantidade, eu tenho uma disparada de preço, tanto para cima quanto para baixo. E isso começa o primeiro ponto que eu olho para o gráfico de Genjitsu e eu falo, ô Kawaii Koto, quem dera se fosse tão simples.
Faz sentido.
E daí existe um segundo ponto que... Beleza, se eu tenho um produto que tem uma variação tão grande de preço, como eu asseguro que eu vou estar ganhando meu dinheirinho suficiente para me manter todo ano, toda a safra?
É uma boa pergunta, cara. Eu não faço ideia como responder ela.
Produz o máximo que você conseguir.
É simples assim?
Porque se o preço estiver baixo, você produz bastante. Se o preço estiver alto...
Ah, você dá um jeito de vender.
É, exatamente. Só que daí existe um problema. Se eu quero produzir o máximo possível, eu vou tentar investir, certo? A adoção de tecnologia, ela serve essa curva que a gente chama de distribuição normal. Quando uma tecnologia surge, poucas pessoas adotam. Porque é uma tecnologia nova, vai que dá certo, vai que não dá, geralmente é cara, desconfiança. Só que se essa tecnologia, ela incrementa a produção de alimentos, os primeiros que começam ganham muito dinheiro. Porque são poucos que estão produzindo, que estão usando ela, estão produzindo mais, estão ganhando mais. Só que esse mais, como são poucos produtores, isso não afeta a oferta do produto, certo?
Uhum.
Como esses poucos passaram a ganhar mais dinheiro, os avós estão olha e começa a copiar. E daí você tem um aumento do uso dessa tecnologia. Até que chega um ponto que essa tecnologia aumenta significativamente a oferta do alimento. O que acontece se você aumenta a oferta do alimento? O preço cai lá embaixo.
Sim.
E se o preço despenca, o uso dessa tecnologia se torna essencial para você continuar tendo lucro. Porque ou você usa ela para conseguir produzir no nível de ainda ter lucro, ou você fale. O que leva a uma nova busca de tecnologia e o que leva a recomeçar o ciclo. E eu acho que já deu para entender onde eu quero chegar sobre a questão dinâmica de preço de alimento.
Nossa, é bem predatório isso, inclusive. Predatório no sentido de... Cara, o pessoal vai se degladiar para conseguir arranjar tecnologia e continuar fazendo esse sobe e desce ser o menos sentido possível, né? Porque daí você tá sempre injetando recursos tecnológicos para conseguir sempre produzir mais e mais barato, né?
Exatamente, porque é por isso que a maioria dos países desenvolvidos, a agricultura é subsidiada pelo governo. Porque se o governo não botar dinheiro, eventualmente os produtores se destroem nessa disputa.
Caralho, mano! Não tem nenhuma regrinha de ouro que o pessoal acaba tendo em cima disso? Porque senão vira uma briga de foice, né?
Como parar essa roda? Não tem como. Você percebe que é um ciclo autoalimentado?
Faz sentido.
Não tem como parar.
Caralho, mano.
Isso no Brasil, a gente chama... Isso tá nas referências do podcast, do primeiro podcast, podem lá, tá referenciado como âncora verde. E apesar de parecer estranho, isso vinha acontecendo no Brasil até 2018. Pode parecer estranho falar isso, mas desde o final dos anos 90, desde o início do Plano Real até a partir de 2018, os preços dos alimentos estavam caindo. Não no valor absoluto, mas na correção da inflação. O aumento dele estava sendo inferior à inflação, o que significa que o preço real dos alimentos estava constantemente baixando em função desse fenômeno da âncora verde. Busca dos produtores por tecnologia, autocompetição e aumento da competição e tudo mais. Só que daí entra um problema, que daí eu vou entrar na questão do transporte, que o anime mostrou, que é a questão de... um pequeno problema de você ter transporte livre sem muita regulamentação. O que acontece que hoje a gente está tendo problema com alimento. E, por favor, não me crucifiquem quando eu estou falando isso, tá? Eu sei que o tema é sensível pra caramba. Uhum. Peço até desculpa soltando por tocar nisso, mas eu acho importante falar.
Não, tranquilo.
O produtor ele vai tentar vender onde ele vai conseguir o melhor preço. Já deu para sentir que essa dinâmica de preço de alimentos ela é autodestrutiva. Uhum. Então, o produtor vai tentar vender onde ele consegue mais dinheiro. Se eu tenho uma rede de transporte que me permite vender para o outro lado do mundo, onde estão pagando muito mais do que vender aqui, onde o povo está querendo comer, o que, que eu vou fazer?
Vai vender para onde estão pagando mais.
Vai vender para onde estão pagando mais. E aí entra uma outra questão, dessa questão de mercado de preço de alimentos. Por que, que o preço aqui está tão alto do que em outros lugares? E essa balança em função do transporte não estabilizou? Porque existe uma demanda de preço muito maior fora. Então, o transporte possibilita que esse produto vá para fora, em vez de ficar aqui onde as pessoas estão necessariamente precisando dele. Então, simplesmente resolver a questão do transporte em Gejitsu não necessariamente sanaria essa questão de falta de alimento. É bem mais complexo que isso. E fora que a questão de alimentação, isso é uma dinâmica para geralmente alimentos à base de grãos, farinhas, coisas que não são perecíveis e podem ser transportadas a granel a longas distâncias. Nossa alimentação não é só a base de grãos. Tem frutas, verduras, legumes que seguem outras dinâmicas de mercado. Inclusive, frutas, legumes e verduras geralmente são tratados como bens substituíveis. As pessoas comem à medida que cabe no orçamento, o que gera outros problemas de saúde, como fome oculta. Eu acho que é fome oculta. A pessoa não está desnutrida a ponto de que a gente vê aquelas imagens de pele e osso, mas ela não está comendo todos os nutrientes que ela precisa. Uhum. E isso também é fome. Isso também é desnutrição. Ninguém vive à base de arroz, feijão e batata.
De fato.
Não dá para viver à base de arroz, feijão e batata. Tem que comer outras coisas. E dito tudo isso, eu acho que eu posso repetir o Kawaii Kotopan e Genjitsu de novo, né?
Não, total, total. Porque, volta naquilo, esse ponto que ele falou sobre comércio e a própria temática que ele fala sobre a alimentação como um todo, Genjitsu não foi às linhas de fato de nenhuma vez. Então, assim, ele explicar isso, mas explicar, vamos dizer assim, a introdução da introdução não resolve o problema do anime, sabe? Não resolve o problema do problema, não resolve o problema em si da obra. agora, né? Então, eu vejo que Genjitsu tem 1 milhão de coisas a querer fazer. E, de fato, ela é uma obra que quer fazer muita coisa. Só que, cara, não tem condições, é impossível ele fazer tudo que ele tá almejando. Cara, pra resolver esse problema aí da questão alimentar do mundo de Genjitsu, fácil seria meia temporada. Pra fazer isso daí, pelo menos, ser explicado de uma forma um pouco mais saudável. Mine que eu diga, né? Porque ela já gastou tanto tempo pra explicar coisinhas tão que eram detalhes. E você fala, caralho, mano, eu tô há 3 episódios vendo esse negócio, mas é importante isso daqui ser explicado da forma correta.
Isso porque eu não entrei nem a questão que não rodou o ano e eles já substituíram todas as culturas de algodão, que é uma planta, como eu já falei no chá passado, perene, que tem um ciclo super longo, por trigo. Deu pra parar ali no meio do caminho, para o algodão aí, para, tira a semente, Minecraft ali, arranca na enxadinha, planta a semente do trigo, mês que vem tá certinho.
Caralho, mano, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Porque, por exemplo, essa parte do porto que ele fala nesse episódio, mano, eu caguei.
Aquilo ali valeu mais a pena pra falar de tsunami.
Mano, eu não entendi, é porra nenhuma. Eu falo, mano, eu vou chutar que seja por questões geográficas, mas eu não sei. A anime não me mostrou, eu não tenho essa informação. A vida que segue, vai. Porque não tem como.
Eu ia trazer uma coisa nesse tsunami, mas não deu tempo. Mas é interessante o ponto, como ele explicou do tsunami, dele ouvir os povos da região, o povo da região ali, ouvir as lendas do povo da região pra saber que ali tinha problema. Que é uma coisa que de vez em quando não fazem no Brasil, sabe? Tem uns bairros aí em algumas cidades que tem nome indígena, que significa terra alagada, pau podre, brejo, e o povo não sabe porque lá alaga.
Ah, olha, interessante. Interessante. Nunca tinha parado pra pensar nisso.
Então...
Não, isso eu concordo.
Eu acho que as pessoas deviam saber o nome do próprio lugar onde elas moram antes de começar umas brigas de internet meio idiota.
Não, isso é verdade, isso é verdade. Não, isso faz todo sentido. Não, e esse daí eu achei legal. Só que, cara, de novo, são informações que são limitadas ao que o personagem tá conversando. Acho legal ele, de fato, se preocupar com esses pontos em si, mas eu não vi. Eu não vi isso acontecendo. Então eu fico limitado ao que o personagem tá falando. Então meio que confio no pai que eu sei. Então é, de novo, o protagonista sendo a Wikipédia.
Não, de fato. E, de novo, Genjitsu volta a crítica de novo. O Genjitsu perdendo tempo com coisa inútil, esquecendo de explicar coisa importante.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que, se for pra elencar o principal problema do roteiro de Genjitsu, é isso. Tem potencial, mas ele perde tempo com umas coisas idiota.
E mesmo se tivesse, mesmo se tirasse as coisas idiotas, já não ia dar tempo de conversar sobre as coisas importantes. Então...
Não ia.
É foda.
Inclusive... roteiro que dá pra explorar alguma coisa, o povo não liga, tudo bem.
Infelizmente, é uma realidade triste que a gente vive do mundo dos animes, que o roteiro é a última coisa que importa. Storytelling, toda a questão narrativa é a última coisa que importa. Os caras se preocupam com produção, direção, com dublagem, com marketing, mas as linhas de fato que faz a história ter a carne, né, o que realmente estrutura e respalda uma narrativa que é o roteiro, não, o pessoal não se preocupa com isso.
Mas tudo bem, chega de mim chorando as pitangas em relação a isso, podemos ir para a próxima coisa do episódio, que, se eu não me engano, são, meu Deus do céu, esse é um mundo medieval com navios de batalha modernos, meu Deus, que coisa estranha.
Porra, 2 cavalos marinhos de torque, velho, porra.
E daí eu queria trazer umas curiosidades em relação a isso. Também tá as fotinhos nas referências. Primeiro, essa questão de, nossa, o mundo atrasado, medieval, e tem coisas com aparência moderna. Recomendo a todos pesquisarem sobre um... Não é tão antigo, o Concorde. Mas o Concorde parece moderninho, né? Ele é da década de 60, 1960. Você olha os carros de 1960 e olha pra esse avião.
Vou até mostrar aqui no chat.
Parece.
É interessante ver. Olha só que legal. Se o bagulho... Aqui, pronto. Ó. Caraca, mano, de 60 esse aviãozinho? Olha. Bala!
Olha embaixo. Esse submarino embaixo, o HL-Hunley, é de 1863.
Oh,
e daí, esse é um caso interessante. Porque ele parece que tem 2 canhões, né?
É, né?
1860, né? Embaixo d'água, um submarino.
Ué? Torpedo já?
Então, sabe o que é o torpedo? Tá vendo uma vara de madeira que sai pra fora da imagem?
Peraí. Ah, tá. Já vi.
Aqui no torpedo tinha um barril de pólvora na frente. O torpedo era um submarino.
Caralho, aí é foda. Aí é foda.
Aquilo que parece dois canhões em cima são snorkels. Uhum. E isso é um submarino movido a manivela. Ficavam 7 pessoas girando a manivela. Nossa, dentro dele.
Mano, que trampo!
Mas eu quis trazer isso porque eu achei engraçado. Porque o anime trazendo isso como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Nossa, meu Deus, na antiguidade, coisas com design que parecem modernos. Então, contar uma coisa. Alguns designers modernos são assim porque as leis da física funcionam de um jeito como elas sempre funcionaram desde sempre.
Faz sentido. Então, questões aerodinâmicas, por exemplo.
A física não mudou.
Questões aerodinâmicas, por exemplo, tem muita coisa que é fundada ao próprio... A questões de lemes e barbatanas e coisas do tipo, né?
Uhum. Então, a ideia de você ter um navio que parece com um formato um pouco mais moderno, mesmo tanto tão antigo, de fato causa um estranhamento, ainda mais que é um navio que parece um navio moderno e tem 2 torres de castelo medieval no meio.
Eu não quero comentar sobre isso, não quero. Eu me abstenho disso.
Mas é melhor do que um certo outras obras aí que fazem, que querem fazer o protagonista de Sekai no mundo medieval e constrói um navio de concreto.
Ai, não.
Mas tudo bem. Em gente, pelo menos o concreto só tá na torre de comando.
Eu Mas sei onde a gente vai chegar.
Isso e acho que já...
Hã? Eu sei onde a gente vai chegar.
Não é o que você tá pensando. Esse não foi nem serializado pro anime, espero que não seja.
Ah, ótimo, porque chega, já tem um outro doutor aí que já me dá muita dor de cabeça. Ai, ai. Mas querendo ou não, pelo menos ainda acho divertidinha a conversa, porque eles falam, então, tem pólvora aqui, mas ninguém quer usar pólvora. Por quê? Porque magia é mais maneiro. Beleza, tá tranquilo. Achei bem convincente a conversa.
Faz sentido.
faz.
Ainda mais que essas armas antigas não eram aquela coisa mais fácil de manusear do mundo.
Exatamente. Existem alguns tipos de armas de fogo antigas que elas eram mais ineficientes do que arco. Arco, bestas, virotes e coisas do tipo. Então, é aquele negócio, você vai pegar um bagulho que tá cheio de pólvora na tua mão, que pode literalmente te explodir, em vez de você pegar um arco e flecha que, tipo, você tem muito mais proficiência e não vai explodir a sua mão, mete flecha no cara. Muito mais eficiente.
Fora que pólvora se molha...
Acabou.
É.
Acabou.
Se você tá lutando no lugar onde pode chover, ou se tá lutando num lugar muito úmido...
Acabou.
Pólvora não é a coisa mais útil a se fazer.
E vai transportar...
A história diz que são doenças.
E vai transportar pólvora pra você ver também, que legal. Que bonitinho.
É.
Entendeu? Então, tem coisas assim que... nem algumas armas, né? Tipo, algumas guerras mais modernas também foram 100% confiáveis, né? Sei lá, você pega a primeira guerra, tipo, que travava de arma, era brincadeira, né? Então,
Pois é. E aí, acho que a gente pode ir pro episódio 8? Ou tem mais alguma coisa?
É o episódio 8. Isso, inclusive, essa conversa toda já é do 8. Onde, por algum motivo, eles falam que hamburgão, ele é uma forma sustentável de você manter o seu exército trabalhando. Ok, esse ponto, eu não sei se você tem alguma informação sobre, mas eu achei muito bizarro. Então, né, McLanche feliz pra dar pro povo que tá construindo a estrada, porque ela é nutritiva. Tipo, tem tudo que uma alimentação balanceada precisa ter. Tem carboidrato, tem carne, tem... Meu Deus!
Eles só esqueceram que a ração do exército costuma ser hipercalórica, porque fazer trabalho braçal gasta energia.
Vai precisar de uns 3-4 hamburgão desse, cara. Só eu comeria 2. Eu nem tô construindo estrada.
E muito purê de batata.
Muito purê de batata.
Mas de novo, Genjutsu Senokawa aí cotou. Nossa, eu preciso de uma refeição moderna pra mostrar como essa pessoa do Isekai tá interferindo naquele mundo.
Hamburgão.
Ah, o meme do hambúrguer. O hambúrguer é saudável por quê? Tem a verdura do alface, a carne do hambúrguer e o carboidrato do pão. Eu entendi a piada.
E aí que tá, cara? Agora fazendo até uma pergunta um pouco mais sério. Isso tem algum grau de coerência? Porque, querendo ou não, tá ali, tudo ali. Mas por que então um hamburgão não é saudável?
Tem a ver com a quantidade que você come. Bem, primeiro, tudo pode ser saudável, depende de quanto exercício você faz pra queimar o que você comeu.
Faz sentido.
E de novo...
Mas peraí, primeiro não, eu não me vejo comendo um McLanche feliz, um Big Mac, fazendo uma academia e tando bem, porque eu vou morrer. Quando eu como aquele negócio, parece que tem um demônio dentro de mim que me sequestra. Você fala, se você caminhar meio metro, vai morrer. Inclusive, já tive essa experiência péssima.
Entra no segundo ponto. Frituras não costumam ser saudáveis pela questão do excesso de gordura, principalmente quando você tem gordura hidrogenada, que aumenta os níveis de colesterol ruim, entra numa série de outras perguntas que... questões de saúde que eu não pesquisei o suficiente para falar. Mas tem a ver com questão do excesso de gordura e a relação carboidrato-gordura, que não costuma ser muito saudável.
Eu imagino também que a própria proporção, sei lá, de um hambúrguer, né, do hamburgão, ele não seja equilibrado dentro de tudo que ele tá te propondo, né, tudo que você está consumindo dentro dele. É engraçado. Cara, eu fiquei perguntando se existe o conceito do hamburgão correto, como é que é? Como seria isso? Politicamente correto, não. O hamburgão é matematicamente saudável. Correto. Exatamente. Exatamente. Porque eu imagino que é
provavelmente... Provavelmente com menos bife, porque a gente não é adaptado pra comer tanta carne quanto as pessoas acham que a gente é.
Quanto que a gente come, às vezes, né?
Não entendi.
Da proporção que a gente come, às vezes, inclusive, né? Porque às vezes a gente pode extrapolar um pouquinho.
Teria mais fibra, a gente precisa de bastante fibra, e teria mais verdura. Provavelmente seria... Sabe aqueles sanduíches saudáveis? Teria mais para aquilo que para o hambúrguer.
Faz sentido.
Mas dessa parte, uma coisa que me chamou a atenção não foi nem um hambúrguer. Foi o cara ter quase ganhado o prêmio Nobel naquele concreto ali. Porque a forma do concreto romano a gente não sabe até hoje.
Sério?
De onde ele tirou...
Caralho, mano!
Conhecimentos perdidos na humanidade.
Tá porra! O autor é um gênio! Sério? Ô, louco, tô impressionado.
A gente sabe a receita... O que ele falou, geral, a gente sabe. Uhum. Cinzas vulcânicas com cal e pedras vulcânicas. A proporção e o método pra preparar isso se perdeu na história.
Ah! Olha só.
Até porque o concreto romano tem uma característica muito interessante. Fazer concreto com água salgada dá ruim, certo? Prédio com água do mar por causa do sol, certo?
Nossa, deve destruir qualquer tipo de estrutura. Principalmente se tiver metal no meio.
Exceto o concreto romano, que ele fica mais duro e mais resistente quando você joga sal nele.
Caraca, que loucura.
Como? Você tem artigo na Nature tentando entender como esse negócio funciona, ninguém descobriu até hoje.
Uau!
Mas de fato é um concreto que parece que fica mais resistente quanto mais tempo passa.
Olha, então... dando o benefício da referência, eu ainda... Nesse ponto eu acho que é um pouco mais legal dele ter citado apenas do que de fato ele querer explicar demais, que ele ia se enrolar.
É, então... Mas fica pela piada aí, o cara tem os conhecimentos perdidos da humanidade.
Legal. Bacana. Uma boa curiosidade pra história.
E dito isso, a questão dele se preocupar também com o tráfico de animais entre os diferentes lugares da estradinha dele é interessante, não só pelos motivos mostrados, mas por uma questão ecológica. Você manter as populações unidas e tudo mais. Tudo bem, é muito mais fácil pra ele explicar que tem um javali que vai destruir as colheitas do que falar que ele vai preservar a biodiversidade, porque as pessoas acham que se importam mais com isso.
É óbvio.
Mas preservar a biodiversidade também é importante.
Preservar a biodiversidade não dá dinheiro, cara, você sabe disso.
Eu discordo de você em gênero, número e grau, eu tenho como provar, mas não é nesse chá que eu vou ter essa conversa.
E você sabe que tem gente que pensa assim, né?
Eu sei, essas pessoas ignoram uma mina de dinheiro bem grande, mas tudo bem.
Pois é,
os outros que são comunistas.
Pois é, né?
Mas, tirando isso, acho que a gente pode ir pro deslizamento de terra conveniente.
Antes disso, posso dar só mais um ponto aqui? Exército fazendo obra de estrada.
Eu tenho tantos trocadilhos pra falar disso, mas eu acho que é melhor eu não fazer nenhum, pelo bem de todos nós.
Só queria deixar esse ponto. Mas vamos falar da floresta caindo, porque eu acho que é um pouco mais interessante.
Ai, ai. Eu acho incrível como o dia tá todo ensolarado.
E de
Daí, de repente, nossa, deslizou o morro ali. Daí, eles, na estrada, tá tudo escuro, virou noite, o dia virou noite.
Nossa, cara, que... Não, esse daqui também que tem que dar um troféu pra Genjitsu da produção, porque que produção merda, rapaz. Que triste, triste. Sensação de causa, de grau de causa e consequência, de urgência, expressões de personagem, filtros na tela, layout de ambiente, tudo horroroso. Horroroso. Cara, ele já... A gente sabe que Genjitsu já tem problemas demais pra fazer conversas simplórias. Ele quer criar todo um ambiente mais complexo pra imergir você na cena, ele só fracassou totalmente.
Uhum. Pois é, ele não precisa pintar, deixar o cenário tudo no escuro, tudo em tons de preto pra falar que a cena tá séria. Ele podia desenhar um pouquinho mais de cenário. Inclusive, ficou tudo tão preto que a floresta parece que virou montanhas desertas, né? Eu não tô vendo nem as árvores.
Sim, parece que de repente eles estão num deserto de rochas ali, porque a terra tá preta, inclusive. Mas, cara, isso daí é... Eu não vou comentar sobre questões de produção de Genjitsu, eu vou fazer esse favor pra ele. Mas esse ponto que eles colocaram, desse deslizamento, ele conecta aquelas informações de como manusear a floresta que foi trazida no episódio 3 pra gente?
Conveniente, nas conveniências possíveis que o ator poderia fazer, foi convenientemente que aconteceu o que o protagonista falou que ia acontecer. Então, vamos lá. De fato, árvores podem atuar para segurar o solo e prever deslizamento de terras.
Uhum.
Isso é um dos principais motivos pelo qual as pessoas não deveriam morar em costas e desflorestar em costas. Porque se você tira a vegetação, as raízes que estão segurando aquela terra deixam de fazer efeito e a hora que vem a água leva.
Uhum.
Desce tudo. Isso ainda é mais... agravado em lugares que tem chuvas torrenciais. Vulgo ambientes tropicais como nossa terra aqui, terra Brasil aqui.
Uhum.
Beleza. Só que para isso acontecer, fora que também podem acontecer alguns deslizamentos de terra espontâneos, também por questões sísmicas. Se eles estão num lugar que pode ter terremoto, hora que dá um terremoto, a terra pode ceder simplesmente porque tá tudo tremendo. Né?
Faz sentido.
Não tem muito o que fazer em relação a isso.
Uhum.
Então, nesse ponto, o protagonista tá certo. O problema é que a árvore não cresce de um dia pro outro.
É, mas aí também...
Então,
Falei. Não, eu ia puxar outro ponto, mas falei.
Então, ele falar que a partir de agora a gente vai com certeza evitar todos os deslizamentos, evitar tudo isso, é um pouco utópico. Porque se a floresta tá tão degradada a ponto da cobertura vegetal não tá mais conseguindo segurar aquele solo, primeiro, isso aconteceu só agora, tipo, a floresta foi degradada do nada, de um ano pro outro, e veio a chuva esse ano e isso aconteceu. Não tinha nenhum indício anterior de que isso podia estar acontecendo. Então, estranho problema vindo nada. E segundo, mesmo que o protagonista fale, não, agora esse problema nunca mais vai acontecer porque nós tomaremos todas as medidas cabíveis, eu não sei se o autor sabe, mas a árvore não cresce de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Quer dizer, de um ano para o outro ela cresce um pouquinho, mas não necessariamente suficiente para conter uma encosta, dependendo da inclinação dela, da profundidade do solo e tudo mais. E não vai ser só, e nesse caso não é só plantando árvore que se resolve. Você tem uma série de estratégias usando vegetação herbácea, principalmente gramíneas que tem raiz profunda, que pode não ser viável em um lugar que neva, porque a planta não vai estar ali o ano inteiro. Então é uma questão muito mais complexa do que o protagonista ficar chocado com a situação e depois chegar com um diálogo motivacional.
E é esse o meu problema desse negócio. Porque, diferente de tudo que ele fez até então, aqui ele não explicou a causa e nem resolveu nada. Porque, tipo, que tudo o contexto de construção de cena foi mais fomentar o quanto o protagonista está chocado com tudo isso, o quanto ele se sente responsável pelo que aconteceu, por não ter conseguido fazer nada antes. Mas aí também o anime não me mostrou processo nenhum da situação. Se era pra eu sentir o que o personagem tava sentindo, vendo toda aquela catástrofe, ok. Quer dizer, ok, nem ok, porque pelo amor de Deus, foi extremamente ineficiente. Ainda não resolve o problema. Não resolve o problema e a gente não sabe qual é o problema. Ou não sabe qual foi o gatilho que deu esse problema. Então pode acontecer de novo. E eu não vou nem olhar o layout de ambiente pra tentar tirar alguma informação disso, porque não tem. Não existe. Então, é uma passagem, cara, que eu tenho tantas poucas informações que eu não consigo, tipo, dizer que foi uma boa passagem, que foi eficiente, que cumpriu o seu papel. Não foi. Foi um péssimo momento pra Genjutsu, talvez seja o momento mais baixo de Genjutsu. Porque ele não resolveu. Tipo, o protagonista não falou o que ele vai fazer. Ele falou, não, vou resolver. Tá, mas o que você vai fazer? Qual que é o grande malabarismo das suas informações que vai resolver uma situação? E o que deu início a todo esse desastre? A gente não sabe.
Na verdade, desculpa, pra mim parece que essa passagem serviu só pra vamos confirmar que o protagonista tava certo desde o início com a informação da elfa, e agora, nossa, o que ele falou se confirmou, pra os elfos agora tem dívida com ele, a gente tem o guerreiro elfo na guerra contra os traidores, os guerreiros elfos entrando na luta.
Cara, se quiser,
eles estão em dívida com o rei.
Olha, pra fazer uma volta dessa, usando todo um contexto tão complicado de ser explicado como uma catástrofe dessa, só pra manter a waifu fiel ao rei, vai pra merda. Pelo amor de Deus, Genjutsu.
Eu não digo nem pela waifu. Outras coisas vai ficar pro próximo chá.
Uhum.
Mas eu não vejo outro contexto, porque justamente como você falou, a causa tá no ar. A gente tá especulando com base no que foi falado nos primeiros episódios. As consequências tá no ar. Então o único serventia de roteiro que isso aqui parece ter é isso, pra aprofundar as alianças entre o rei e os elfos.
De fato. Porque querendo ou não, se por isso que for acontecer, é o que vai ser acessado, por conta que ele vai tretar com o leão depois, né? Pelo menos o episódio 9 deixou isso mais estabelecido, mesmo que a gente vá falar do episódio 9 hoje. Ainda assim, é o que pelo horizonte tá nos mostrando que ele vai precisar de mais força pra trabalhar em cima disso. Porque, ok, eu entendo a dor desse personagem em cima disso tudo, dele se martirizar, acho aceitável, inclusive, em âmbito de personagem fazer isso, mas ainda assim não resolve o problema. Não cria uma ação pra ele resolver o problema dos elfos, porque, o elfo vai continuar morando ali, e é isso. Tipo, ninguém vai sair daquela região, e a gente nem sabe se vai rolar outro deslizamento, se vai pegar fogo, se vai explodir, o que vai acontecer. Simplesmente, todas as informações de âmbito de resolução foram esquecidas. E aí é uma passagem sem informação ou mudança de status quo daquele lugar, ou alguma coisa que, tipo, a gente saiba que de fato vai acontecer.
Com um agravante do diálogo final de, olha, nós humanos não temos que achar que a gente interfere na natureza. A natureza interfere por si só e a gente não afeta o meio ambiente. Ok. Isso é idiota.
Isso é bem idiota.
Primeiro, é arrogante demais separar humano e natureza. Nós somos animais, nós fazemos parte da natureza e do meio ambiente, e como tal, somos afetados e afetamos eles. Nós estamos no ciclo biológico das coisas e afetamos pra caramba esse ciclo biológico das coisas, muito mais do que a gente imagina. E por mais que, como ele falou, tá certo que ele não podia fazer milagre, prever o futuro e prevenir isso, talvez, ele terminar o discurso de que eles não vão conseguir manipular a natureza, seja pra ajudar, pra manter a situação, pra destruir, é um discurso errado. A espécie humana, ela é perfeitamente capaz de mudar bastante o meio ambiente e se ferrar no processo. Haja visto o que a gente tá vivendo. Eu não preciso nem falar da questão de aquecimento global e mudanças climáticas, porque eu acho que, bem, as pessoas que não acreditam nisso, só tenho meus pêsames a dizer.
Elas acreditam em resfriamento global porque tá fazendo muito frio ultimamente.
Respira. Respira. Eu preciso de frio na minha cabeça. Mas eu recomendo que a pessoa se informe.
É sempre bom.
Independente de ideia e tudo mais, questão de mudanças climáticas, elas são bastante... Independente se vai esquentar ou esfriar.
Uhum.
O clima vai mudar. Todo diz que vai ficar mais quente, mas vai mudar. E só para citar um exemplo de como uma floresta pode mudar, o manejo correto de uma floresta ou errado pode mudar drasticamente o clima, eu acho legal trazer o exemplo da nossa querida floresta amazônica, que ela é um exemplo claro de uma floresta mudando o clima de um continente. Para quem não sabe, A água que cai no interior do continente sul-americano, aqui na América do Sul, então todo o centro-oeste, parte da Argentina, a boa parte da água que cai ali não vem do Atlântico, ou mesmo aqui no interior de São Paulo, não vem do Atlântico, que está mais próximo. Ela vem da Amazônia. Então a planície amazônica, ela é uma planície baixa, então se eu não me engano, de onde o rio da ponta da planície amazônica mais a oeste, ali da divisa do Brasil, acho que a altitude é 300 metros e vai uma suavizíssima descida até o mar. Então se você tem uma ideia, pega o mapa do Brasil, da foz do rio Amazonas, ali no extremo leste do país, ali no Pará, até a parte que esse rio entra no Brasil, ali no estado do Amazonas, o desnível é de 300 metros em toda aquela extensão. Então você tem uma planície plana. É meio óbvio falar isso, mas é bem plana. E o que aquela floresta faz? A água evapora nos oceanos e o vento traz ela para o continente. Como ela é bem planinha, essa água vai adentrando o continente e vai chovendo. Quando ela chove, ela cai no mar e as árvores absorvem. E as árvores são uma grande bomba de transpiração, principalmente as árvores tropicais. Então elas absorvem a água que cai da chuva e transpiram para a atmosfera. O que acontece? A água da chuva é o que cai e volta para a atmosfera e está entrando mais água do oceano. Entra mais água, transpira mais água. Entra mais água, transpira mais água. Nisso a Amazônia bombeia a água do Atlântico até os Andes. Chega nos Andes, não tem mais pra onde ir. Tem literalmente uma parede de montanhas no meio do caminho. O que a água faz? Ela desce. E ela vai cair aqui em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Argentina. É daqui que vem a água. A água que cai aqui vem desse jeito. O que acontece se você tirar as árvores? Para de transpirar. Para de transpirar, a água deixa de chegar nos Andes. Deixa de chegar nos Andes, ela deixa de descer pra cá e toda a meiuca fica sem água. Jeito simples de explicar como uma floresta pode regular o clima de um continente inteiro? Espero ter sido didático.
Porque, inclusive, na própria região isso talvez nem afete tanto, mas as regiões adjacentes isso destrói.
Na própria região isso afeta, porque por mais que a planície amazônica seja bem plana, a tendência da água é ir caindo nas regiões mais próximas, então a parte mais afetada do oceano provavelmente vai ficar bem mais seca.
Não, é, tipo, não que não impacte, mas vai impactar menos do que as regiões mais afastadas, né?
E tem um agravo, já que aquecimento global, você está bem no meio da linha do Equador com o planeta esquentando,
nossa,
vai ficar mais quente ainda. Pra quem tem média de 35 anual, se prepara, vai piorar.
Ai, que bom, cara, que divertido. E o pessoal tá se importando pra resolver isso? Não está, ninguém tá. Assim, imagino que existam alguns incentivos e algumas empresas e pessoas que estejam preocupadas com isso, mas existem realmente alguns planos que estão sendo feitos a longo prazo para tentar conter essa cagada toda? Ou, assim, pelo seu conhecimento, zero?
Existem, na universidade aqui que eu estudo, o Departamento de Ciências Florestais tem uma série de projetos na Amazônia tentando reflorestar. Existem as universidades brasileiras, tem muito projeto visando isso, de reverter o desmatamento da Amazônia. Tem alguns projetos até muito interessantes, que eu falei de preservar a biodiversidade da lucro, você explorar. Não sei se alguém percebeu, mas parece que toda planta da Amazônia tem alguma utilidade. Volte e meia, nossa, toda vez que você fala de uma planta da Amazônica, alguém puxa 30 mil utilidade alimentícia e cosmética dela. Parece que todas as plantas lá são úteis para o ser humano, e é quase isso, 80% delas são diretamente úteis com função já conhecida. Isso não parece um pouco estranho?
Caralho.
Não parece conveniente demais?
Pra caralho.
Agradeço aos povos nativos da Amazônia, que algumas pessoas desprezam.
Incrível.
A Amazônia é uma gigantesca floresta, é uma gigantesca fazenda a céu aberto, durante milhares e milhares de anos, os povos nativos vivendo lá, cultivando a terra, que o povo acha que agricultura é só plantar grão. A agricultura pode ser manejar uma floresta, um cultivo e uma fazenda florestal. Durante milhares de anos, cultivando e selecionando plantas arbustivas e arbóreas de interesse humano, as populações indígenas da região criaram uma gigantesca fazenda a céu aberto de plantas úteis à humanidade. O que a gente tá fazendo é tacar fogo, sem nem saber o que tá lá. Eu acho isso muito inteligente, pra não falar outra coisa.
Caraca, mano.
Então, você tem todo esse potencial de plantas que podem ser exploradas para fins cosméticos, alimentícios, medicinais, e isso só falando de plantas. Não estou falando nem de micro-organismo, que diversidade de micro-organismos na Amazônia é uma coisa bizarra.
Uhum.
Sim, ainda mais solo na Amazônia é uma coisa bizarra. Para quem acha que a floresta amazônica está em cima de solo rico é na Europa. Brasil é só a raspa do tacho do tacho. E alguns lugares são mais raspa ainda. Vulgo Amazônia.
Ô, louco!
Sente? Solo da Amazônia é tão ruim, mas tão ruim, que depende da poeira do deserto do Saara pra depositar algum nutriente lá.
Ok, isso é louco. Isso não fazia ideia.
Já acho que chegou uma notícia uns anos atrás aí que uma tempestade de areia do deserto do Saara tava vindo pras Américas. Isso acontece de vez em quando.
Uhum.
São pequenas partículas de areia que as correntes de vento levantam no Saara e elas caem aqui na América do Sul. Parte desses nutrientes caem na Amazônia e são importantes pra manter o ciclo de nutrientes lá, que por causa do solo serem extremamente pobres, mas bota pobre nisso, mas bota solo ruim nisso, são essenciais para a floresta.
Incrível, cara. Que
incrível. Basicamente, a floresta amazônica só está em pé por ela mesma. É uma gigantesca floresta que se auto-recicla tudo com uma eficiência incrível em uma gigantesca fazenda de plantas úteis para todos os fins que você pode imaginar.
Caralho, mano. Nossa, é triste, é triste.
Dito isso, acho que já é um bom exemplo pra falar que Genjitsu tá errado, de novo, em relação a florestas. Eu espero que Genjitsu não fale de novo de florestas. Volta a falar de comida, que é só o Kawaii Kotô.
Agora talvez ele vai falar de guerra,
é isso.
Né? Acho que agora ele vai... Chamou o Leão da Proerd pro X1, então...
Eu queria que ele parasse de citar Maquiavel, mas tudo bem.
A gente vai chegar nisso no próximo chá. Eu tenho algumas perguntas. Perguntas.
E eu acho que de Genjitsu é isso. Acho que quase 2 horas de chá. A conversa talvez não seja o que as pessoas esperam, mas eu acho que trouxe assuntos interessantes. Daí depois eu vejo os comentários, erros, sugestões, dúvidas, erratas. Por favor, indiquem nos comentários, que será prontamente realizado na medida do possível.
Exatamente. E compartilhem, gente. Compartilha, mostra pra todo mundo. A gente tem conversas assim que provavelmente ninguém tem, tá? É só aqui que a gente tem essas conversas malucas. Inclusive, eu acho que o Chá de Trovão é um antro de conversas não conversadas na internet de animes que ninguém conversa. Então, espalhe a nossa palavra aqui pro pessoal que é deprimido quando a gente começa a falar de coisas reais aqui. Quando o Maurício começa a trazer a lógica do argumento, aí a gente fica triste pra ver a realidade. É a vida, eu fico feliz.
E hoje tem dobradinha, tem Kakeki Shoujo.
Oh, maravilha. Oh, maravilha.
As pessoas, vocês não acham que eu esqueci de Kakeki Shoujo.
Okay.